Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.
Boa tarde. António José Brito é candidato do PS à Câmara Municipal de Castro Verde nas eleições autárquicas de 2025, segundo anunciou esta terça-feira o PS de Castro Verde. Segundo avançou a Conselheira Socialista de Castro Verde, a sua indicação como candidato do PS em 2025 foi aprovada ontem por unanimidade na Comissão Política Conselheira de Castro Verde e subscrita com aclamação num plenário onde participaram dezenas de militantes, eleitos e cidadãos independentes. Com 54 anos, António José Brito foi jornalista entre 1992 e 2013. Em 2017, alcançou a primeira vitória do PS para a Câmara Municipal de Castro Verde, cumprindo neste momento o seu segundo mandato. De acordo com a conselheira do PS, esta candidatura vai continuar a valorizar todas as pessoas e todo o território do concelho, apostar na experiência autárquica dos seus eleitos e, como sempre, na energia e criatividade das gerações mais jovens. O PS de Castro Verde sublinha ainda que no próximo mandato serão pilares do programa do PS as apostas na educação, saúde, habitação, diversificação da economia e requalificação urbana em Castro Verde e nas freguesias. António Zambujo, Calema e Lucky Ducky são cabeças de cartaz do Vidigueira Vinho 2025. Segundo anunciou a Câmara Municipal de Vidigueira, em nota de imprensa, o sertão vai decorrer de 18 a 20 de abril. António Zambujo vai subir ao palco principal do Vidigueira Vinho no dia 18 de abril, os Calema no dia 19 e os Lucky Duckies a 20 de abril. O programa do evento vai também integrar uma semana gastronómica, show cookings, provas e harmonizações de vinhos, espetáculos musicais, exposição e venda de produtos agroalimentares e artesanato. O certame pretende promover os vinhos da sub-região vitivinícola de Vidigueira, além de outros produtos de excelência do concelho e da gastronomia tradicional. A EDIA publicou a 10ª edição do Anuário Agrícola de Alqueva. Segundo anunciou esta terça-feira a empresa de desenvolvimento das infraestruturas de Alqueva, o Anuário Agrícola celebra a sua 10ª edição com a publicação referente a 2024, reafirmando o compromisso da EDIA em fornecer informação detalhada sobre os sistemas de produção existentes e potenciais na região de Alqueva. Segundo revela a EDIA, com uma abordagem abrangente, o anuário sistematiza dados sobre as diferentes culturas e variedades com elevado potencial agrícola em Alqueva, analisando a sua rentabilidade económica e as tendências variáveis dos mercados nacionais e internacionais. Segundo a EDIA, o documento visa apoiar agricultores, técnicos e investidores interessados no desenvolvimento de práticas agrícolas sustentáveis, contribuindo para a tomada de decisões informadas e estratégicas. O empreendimento de fins múltiplos de Alqueva, atualmente com 130 mil hectares em exploração, tem em curso uma fase de expansão que prevê a instalação de mais de 25 mil hectares. Segundo sublinha a EDIA, a expansão de Alqueva não só fortalece a capacidade produtiva da região, como também exige uma gestão cada vez mais eficiente e sustentável da água, essencial para a resiliência agrícola e a adaptação às condições climáticas. A elaboração deste documento resulta da recolha de informação sobre as diferentes culturas, junto de especialistas, de produtores da região, artigos e outra bibliografia publicada e disponibilizada pelas várias entidades do setor. Foram também consultados dados e informação disponível do Instituto Nacional de Estatística, do Gabinete de Planeamento e Políticas e de outras instituições ligadas ao Ministério da Agricultura. O Anuário Agrícola de Alqueva está disponível no site da EDIA. A Câmara Municipal de Moura viu aprovada a candidatura à Bandeira de Mérito Social. Segundo anunciou a Câmara de Moura, este é um reconhecimento atribuído pela Associação Anges às iniciativas nacionais que promovem a inclusão e o bem-estar social. Esta distinção, segundo o município mourense, é concebida pela implementação da medida Prato Quente, uma medida municipal que tem como missão combater a carência alimentar e o desperdício, envolvendo toda a comunidade no processo de recolha diária dos bens alimentares e sua distribuição na comunidade, através da mobilização de um grupo de voluntários composto atualmente por 48 pessoas. A medida Prato Quente, que tem como objetivos reduzir o desperdício alimentar, atenuar as carências alimentares na população e diminuir a quantidade de resíduos, que de outra forma acabariam nos aterros sanitários, agravando o problema da gestão dos resíduos nas cidades. Promovido pela Câmara de Moura, o programa é desenvolvido em parceria com diversas entidades locais, nomeadamente os supermercados Continente, Intermarché e Pingo Doce, bem como refeitórios escolares e ainda o Centro Paroquial de Moura, onde é acondicionado e distribuído os bens alimentares. A medida garante atualmente, segundo a Câmara Municipal de Moura, apoio a 44 agregados familiares, a que correspondem 85 indivíduos. Segundo a Câmara Municipal de Moura, a obtenção da bandeira de mérito social representa o reconhecimento do trabalho árduo e do compromisso do município na promoção da coesão social e da solidariedade. O Centro Local de Apoio à Integração de Migrantes da Cáritas Diocesana de Beja, em parceria com a Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, está a promover um conjunto de ações de esclarecimento e promoção de cuidados de saúde destinados à população migrante. O CLAIM vai promover uma segunda sessão no dia 27 de fevereiro, pelas 18 horas, destinada ao público feminino, com o tema do planeamento familiar como um excelente recurso, através do qual as pessoas podem receber cuidados de saúde e informação que lhes permita fazer escolhas informadas e viver uma sexualidade segura. O Parque Verde Urbano, em Vidigueira, recebe na próxima quinta-feira, a partir das 15 horas, uma demonstração de walking football aberta a toda a comunidade. Esta modalidade é uma variante do futebol a andar e tem como objetivo incentivar a prática desportiva, sobretudo das pessoas com idade superior a 50 anos, promovendo a saúde física e mental e a socialização dos seus praticantes. Trata-se de iniciativa da Associação de Futebol de Beja e da Federação Portuguesa de Futebol, em parceria com a Câmara de Vidigueira. A Câmara Municipal de Castro Verde procedeu à aquisição de 6 novos bancos de suplentes para os campos de futebol de Entradas, 7 e São Marcos, da Ataboara. Segundo revelou a Câmara de Castro Verde, cada um dos campos será dotado de 2 estruturas, com capacidade para 12 lugares cada, num investimento de 28.210 €. Segundo avançou a autarquia castrense, a instalação dos novos bancos surge na sequência da renovação dos relevados sintéticos do campo António José Marques, em Entradas, e do campo João Celúrico Drago, em São Marcos da Ataboara, contribuindo desta forma para a melhoria das infraestruturas desportivas locais, promovendo um maior dinamismo e incentivo à prática do futebol. Com estas melhorias, os jogadores e equipas técnicas passam a dispor de um espaço mais moderno e confortável e de condições adequadas aos jogos e treinos. A Câmara de Castro Verde sublinhou ainda que a aquisição dos novos bancos de suplentes do campo de futebol em Entradas, no valor de 7.935 € resultou da proposta vencedora apresentada ao Orçamento Participativo 2025 na categoria Proposta a Jovem. A Câmara Municipal de Almodóvar vai atribuir bolsas de estudo aos alunos do ensino superior. Segundo anunciou a autarquia almodovarense, a Câmara Municipal deliberou na última reunião atribuir para o ano letivo de 24-25 99 bolsas de estudo a alunos do ensino superior, num investimento de cerca de 44.200 €. Segundo a Câmara de Almodóvar, foram atribuídas 78 bolsas de estudo para o grau de licenciatura, no valor de 34.800 €, 11 bolsas de estudo no grau mestrado, no valor de 5.100 € e 10 bolsas para cursos técnicos superiores profissionais, no valor de 4.300 €. Segundo a vice-presidente Ana Carmo, citada pelo município neste comunicado, considerando que a educação e a formação dos jovens assumem-se como fatores essenciais para o desenvolvimento económico e social do concelho, o município continua a providenciar esta importante resposta social, de modo a minimizar os encargos financeiros das famílias, mas como a apostar no processo de qualificação dos recursos humanos. E hoje, terça-feira, é dia da crónica de opinião de Lopes Guerreiro.
O que ganhou o Chega com o chumbo da moção de censura? O Chega apresentou uma moção de censura intitulada Pelo fim de um governo sem integridade, liderado por um primeiro-ministro sob suspeita, argumentando que existe um cenário de total e generalizada descredibilização do governo e do primeiro-ministro que deve resultar na demissão do executivo minoritário da AD. A moção de censura foi discutida na passada sexta-feira, foi chumbada, tendo obtido apenas os votos favoráveis do Chega e do deputado Miguel Arruda, que entretanto abandonou o partido, devido às suspeitas de roubos de malas. Face a este resultado da votação e principalmente às posições de todos os outros partidos que acusaram o Chega de apresentar a moção de censura para tentar desviar as atenções das suspeitas da prática de crimes por vários dirigentes e deputados do partido, que vão desde o roubo de malas a abusos sexuais de menores e acusações e agressões e ameaças de morte, alguns consideraram que foi perda de tempo e que o Chega só perdeu com a apresentação da moção de censura porque saiu mais descredibilizado. Não creio que tenha sido exatamente isso o que aconteceu. O Chega sabia que a sua moção de censura iria ser chumbada. Até porque, se disso tivesse dúvidas, não a teria apresentado, porque, não tendo conseguido entrar no governo da AD, como pretendeu, que governo pode existir no atual quadro que tenha políticas mais próximas das que o Chega defende que o de Luís Montenegro? A luta entre eles não é essencialmente política, é de poderes e de lugares. Basta ver o título da moção de censura que apresentou: pelo fim de um governo sem integridade liderado por um primeiro-ministro sob suspeita grave. Nem uma crítica às políticas do governo, porque nestas, no essencial, converge. Não havendo divergências de fundo sobre as políticas do governo, André Ventura usou e usa os assuntos da falta de integridade, das suspeitas e da corrupção, que é a sua praia. André Ventura, mesmo sabendo que a moção de censura tinha chumbo garantido e que todos os outros partidos iriam acusar de pretender desviar as atenções das suspeitas relativas a alguns dirigentes e deputados do Chega, não hesitou em avançar com a sua apresentação porque, com a sua discussão, colocou-se no papel de líder da oposição e esforçou-se por mostrar que todos os partidos têm telhados de vidros, casos e casinhos de corrupção e de falta de idoneidade, exigindo aos outros o que eles próprios não fazem, mesmo sendo o Chega acusado do mesmo, porque o que mais lhe interessa é mostrar que o regime atual está podre e deve ser alterado. Como tantas vezes tem repetido e não perde a oportunidade de insistir, André Ventura faz tudo para mostrar que a Terceira República está definitivamente podre. Mais claro não podia ser. André Ventura e os que o seguem no Chega, o que pretendem, antes de mais, é que seja eliminado tudo o que resta das conquistas de Abril. Não para voltar à Segunda República de Salazar e Marcelo Caetano, de que são saudosistas, mas para instalar um novo regime, mais sofisticado, embora assente nos mesmos princípios daquele. É esse o objetivo maior de André Ventura e dos seus ideólogos, dos Mirne e Elpe, que o acompanham nesta cruzada. E tem feito o seu caminho, para a surpresa de muitos, que deram como garantidas as conquistas de Abril e que ignoraram os defensores do antigo regime, como se tivessem desaparecido por obra e graça do 25 de Abril, quando se limitaram a passar despercebidos e muitos deles chegaram mesmo a declarar a sua oportunista conversão a um novo regime. Finalmente, conseguiram criar condições para saírem do armário e, com o guarda-chuva do Chega, a ilus a perder a vergonha e a mostrarem que sempre foram e sempre defenderam. E agora, com as costas quentes pelos ventos que sopram em diversas latitudes, acham que nada nem ninguém os vai travar. E foi nesse caminho de mostrarem que o regime democrático construído a partir do 25 de Abril está podre, que André Ventura apresentou a moção de censura. Não para o fazer cair o governo, mas essencialmente para mostrar que todos os partidos têm telhados de vidro, que as suspeitas que recaem sobre eles e alguns dos seus quadros mostram como é necessário acabar com este regime. E o debate no Parlamento foi apenas mais um contributo para isso. E nessa perspectiva, André Ventura e o Chega alcançaram os verdadeiros objetivos com a apresentação da moção de censura. Até para a semana.
A crónica de opinião de Lopes Guerreiro, à terça-feira aqui na Rádio Vidigueira, pode ouvir também em podcast em www.radiovidigueira.pt. Final deste bloco informativo com a previsão do estado do tempo para amanhã, quarta-feira. De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, vamos ter céu geralmente pouco nublado, tornando-se gradualmente muito nublado no norte e centro a partir da tarde, vento em geral fraco do quadrante norte rodando para o quadrante oeste, formação de geada no interior, descida da temperatura mínima. Temperaturas que poderão atingir máximas de 17 graus em Beja e Sines, 16 em Évora, 14 em Porto Alegre.
Rádio Vidigueira, 90 FM. Informação.